Tá chegando a hora, nós estamos aqui com Vanderlei Martins, Vanderlei que é organizador da Expo Vinhos. Até ia comentar com você, eu estava conversando com o nosso amigo Zé Olavo, que também faz parte da organização, Vanderlei. Ele estava falando que a ideia era mudar um pouquinho o nome, trocar a ordem, colocar Expo Vinhos Vitória, até por uma questão mesmo de marca. Mas o importante é que o evento está voltando depois de 2 anos, né? E aí?
Ah, estamos muito felizes, né, Cacá? Como é que eu posso te falar assim, de uma forma bem resumida? É um retorno bastante prazeroso, até em virtude do que nós passamos nos últimos 2 anos. E eu te falo que estamos fazendo a feira assim, com uma imensa alegria, acima de tudo, recebendo muitos produtores, muitos amigos, muitos importadores. A cidade está cheia de gente. Ah, eu acho que tem aí para mais de 40 estrangeiros aí de várias origens.
Mesmo, Vanderlei.
E todo mundo com muita vontade de voltar à Vitória e de forma bastante legal. É muito, muito bom.
Vanderlei, eu ia te perguntar, porque hoje tem um evento que é importante. A gente já falou muito aqui a respeito da exposição, dos expositores e tal, mas hoje tem o Top 5 e a gente ainda não detalhou para as pessoas como é que funciona o Top 5.
Cacá, o Top 5, ele é um concurso, eu acho que bastante saudável, onde a gente premia os 5 melhores vinhos por categorias. São 6 categorias, uhum. Entre elas tinto e branco, velho, novo mundo, espumantes e vinhos de sobremesa. É bacana porque aqui é uma das poucas feiras no Brasil que não há essa divisão para vinhos nacionais. E é importante dizer que a relevância que o vinho nacional tem nesse concurso é muito grande, porque todo ano temos muitas marcas sendo premiadas, ou seja, então a gente já começa a ver que o Brasil tem produtos para estar disputando com vinhos dos mais diversos lugares do mundo.
É isso aí, e é uma prova feita às cegas e principalmente, Vanderlei, ganhou nesses 12 anos, não dá pra falar 12 anos mais por conta desse intervalo, mas nessas 11 edições anteriores à feira, o prêmio ganhou relevância, né? Quando o vinho é classificado aqui no Top 5, as empresas, as vinícolas, elas fazem questão de divulgar para o país todo, que acabou sendo premiado, né?
Exatamente, Cacá. A premiação, ela se torna uma coisa nacional e internacional, porque, inclusive, os produtores internacionais, quando vêm aqui e ganham o Top 5, eles divulgam mundo afora o evento. Você que faz parte do júri já, sim, nesses anos todos, pode dizer que a gente procura levar isso com a maior lisura possível, tanto que nem nós da organização, nem ninguém que é ligado diretamente ao mundo do vinho como comerciante ou algo parecido, é jurado. E por sua vez também, como a prova é às cegas, após a divulgação do Top 5, todos os jurados têm acesso às suas notas, que é para ele entender o que ele julgou. E até hoje posso te falar que os resultados foram muito interessantes e surpreendentes em alguns casos.
Muito bom. Queria contar aqui também que é o seguinte, hoje tem uma coluna que está sendo publicada agora no ES360 a respeito de comportamento na feira. Porque as pessoas, muitas vezes, elas... é possível, é provável que vá pela primeira vez, coisas assim. E também é porque é um ambiente que exige ali, se não um grande rigor, mas alguns cuidados, cuidados que você tem que ter na hora da apresentação dos vinhos pelo pessoal dos estantes, pelos expositores. O texto até começa com uma brincadeira falando o seguinte: não use perfume, porque se você for muito perfumado à feira, vai atrapalhar quem quer ir lá para provar os vinhos. Mas é necessário, né, Vanderlei? Porque os expositores, eles não vêm para mostrar só seus grandes vinhos, né? Eles vêm para mostrar a linha toda deles. Então é necessário para que eles tenham mais facilidade em fazer essa apresentação, né?
Cacá, o vinho, em todos os seus aspectos, ele exige uma coisa chamada respeito. E não só respeito com o vinho, mas com as pessoas que o fazem. O que nós podemos falar sobre isso é o seguinte: uma pessoa que atravessa milhares de quilômetros e vem aqui para mostrar os seus produtos, os seus vinhos, ele quer ser ouvido, ele quer mostrar a tua linha de produtos, ele não faz apenas um vinho top ou algo parecido. E ao mesmo tempo também, é uma forma das pessoas conhecerem, inclusive, os vinhos que as pessoas bebem no dia a dia.
Verdade.
Porque o que nos faz aprender sobre vinho? O que nos faz aprender sobre vinho é conseguir aprender o suficiente para beber melhor e mais barato.
Isso aí.
Então, é isso que as pessoas têm que ter em mente. Que dentro de uma feira também, cuidado com seus próprios limites. Não é porque eu tenho lá mil e tantos rótulos que eu vou conseguir provar todos. Mas
querem os mais caros, né, Vanderlei?
Também. Mas isso é uma coisa que é do brasileiro já, viu? Desculpa dizer, mas essa coisa de querer sempre só o mais caro ou algo parecido, sem cuidar de uma coisa que é importante. No dia a dia não é o que ele bebe. Então, ele primeiro, eu acho que é importante ele conhecer coisas que ele vai poder beber no dia a dia, bem, barato, legal, com qualidade e assim por diante. Os mais tops, com certeza, eles vão ter condições de provar e tal, mas deem atenção aos produtores. Eles têm muita coisa interessante para provar, para mostrar. Teremos aí palestras muito legais também nesse inteirinho. E eu acho que um evento desse é um aprendizado. As pessoas têm que botar na cabeça que esse aprendizado ele é constante, ele é bacana e inusitado até.
Agora, Vanderlei, uma curiosidade. Você, enquanto coordenador, né, com quanto tempo você planeja uma feira como essa para atrair tantos expositores assim?
Essa foi incrível, porque, para ser bastante honesto, tirando alguns que já estavam com espaço reservado lá em 2020, eram mais ou menos 6 ou 8 expositores, o restante foi de março para cá. Por quê?
Março para cá?
Sim, até março não se podia fazer eventos.
É verdade, sim.
Então, foi assim, a feira mais rápida que a gente coordenou. Logicamente, sabemos que é um risco muito grande, mas estamos muito felizes com o resultado, porque conseguimos preencher todos os espaços disponíveis, estamos fazendo da melhor forma possível, e num lugar que é muito bonito, que é lá no Clube Álvares Cabral, de frente para o Canal de Vitória. Então o ambiente está ficando muito bacana, eu estava lá até agora há pouco na montagem, acompanhando, vendo os detalhes, e eu tenho certeza que vai ser muito bonita a feira.
Sem dúvida, eu estava vendo aqui, o nosso amigo Chilson, inclusive, mandou umas imagens agora aqui, que ele estava lá fazendo parte da estruturação lá dos estandes, e mandou umas imagens que realmente está bem bonito, né? Porque fica ali a beira-mar.
Já estou pedindo para ninguém beber muito para não pular no canal, entendeu? Mas, brincadeiras à parte, o lugar é muito bonito.
Agora, Vanderlei, só para a gente ter uma dimensão do tamanho da feira, eu gostaria que você falasse para nós a quantidade de expositores que vai ter, representantes de quais países nós vamos ter aqui, número de calculado, né, de rótulos que é colocado à disposição das pessoas que forem lá.
Então vou inverter, já vou começar mais ou menos com os rótulos. Uhum. Mais ou menos 1.200 rótulos aproximadamente, porque é impossível você contar todos. Países participantes, nós temos todos os grandes da Europa estão representados por vinícolas ou importadores ou coisas do gênero, que são Itália, Portugal, Espanha, França, os da América do Sul, como Argentina, Chile, Uruguai, algumas coisas inusitadas como Austrália, e principalmente o Brasil. E prestem atenção nos produtores brasileiros. Os últimos anos estão sendo muito felizes para esses produtores. Evoluíram absurdamente. Não são mais apenas produtores de espumantes de qualidade e tal. Hoje nós temos brancos e tintos de muito bons exemplares, que eu posso dizer com certeza que vai surpreender muita gente.
A gente sempre gosta de fazer um serviço assim para os ouvintes, de contar nas gôndolas de supermercado. No supermercado, vinho brasileiro, pode fazer propaganda não, viu, Vanderlei? Mas você, enquanto uma pessoa que conhece, para ficar de olho em quais vinícolas assim?
Eu te falaria que as grandes hoje, como Aurora, Salton, Perini, Miolo, colocar uma, Garibaldi,
Valduga,
nossa, é uma infinidade. Eu, Chandon, que sempre fez coisas muito boas, eu falo que até é difícil eu falar isso, porque, gente, é tanta coisa boa que os últimos anos produziu. Eu, por exemplo, agora estava com o pessoal da Garibaldi lá chegando com uma amostra para degustar na feira de um vinho de Marcelin. Marcelin é uma uva francesa que tem uma relevância até pequena na própria França. Mas no Brasil a gente tem conseguido fazer algumas coisas com uvas assim, até desconhecidas, como Marcelin, Terodego, a Ancelotta, que são muito legais, são experiências que deram certo e que estão ganhando importância, inclusive comercial, no Brasil.
Eu queria, para a gente falar também, Wanderlei, que você explicasse. A gente teve uma perda, Letícia. Aliás, para mim foi uma perda. Para todo mundo que faz parte do evento da feira, há tantos anos, foi uma perda muito sentida, que foi durante a pandemia. A gente perdeu o professor Célio Walzer. E eu tinha uma relação com o Célio Walzer que nos dois últimos anos se aprofundou, porque nós descobrimos. Eu nunca tinha ligado o nome, o sobrenome dele à pessoa, mas nós descobrimos que eu trabalhei com o filho dele, com o Walzer, em São Paulo, na época que eu trabalhava em São Paulo, ele trabalhava no Extra do Rio de Janeiro, e numa conversa mais aprofundada, um dia, pouco antes do Top 5, a gente foi conversando, falei, professor, o senhor é pai do Walzer? Lógico que eu sou pai do Walzer. E, infelizmente, a gente perdeu o professor na pandemia, mas a gente tem um outro professor. Eu acho que esse é um trabalho que é menos conhecido, que é prestado pela feira e que é muito importante, não é, Wanderlei?
Muito importante. Bom, além de tudo, o Célio Walzer também era colega de profissão de vocês, porque ele foi radialista.
Pois
muitos anos.
Foi radialista,
E uma pessoa...
Entendia muito de jazz.
Olha, era fantástico. Era, assim, muito gostoso. Foi uma pessoa que eu tive uma longa amizade durante esses anos todos e... aprendi muito, um homem de uma cultura clássica do vinho, de uma época em que a informação era muito mais difícil, hoje acaba, e hoje eu vejo que substituí-lo foi muito difícil, mas temos a absoluta certeza de que a pessoa que vai fazer isso tem não só conhecimento, mas também tem o carisma necessário para ser um professor, que é o nosso querido Franklin Pinheiro, que é o coordenador de curso também de sommelier aqui no Estado do Espírito Santo já há muitos anos, do qual eu fui aluno, inclusive, dele, e tenho um carinho muito grande pelo nosso mestre, e que vai fazer esse trabalho que é talvez o trabalho mais importante da feira, que é a formação das pessoas que estão começando no mundo do vinho, profissionais. Quando eu falo profissionais, é o garçom, quando você chega no restaurante, sabe fazer o serviço do vinho. É a pessoa que trabalha num supermercado, numa loja de vinhos e assim por diante. Esse trabalho a gente tem feito ele desde o início e eu sei da relevância que ele tem e todos nós da feira temos um carinho muito grande por esse trabalho, porque é dele que a gente forma as pessoas que vão lhe atender no mundo do vinho daqui para frente.
Agora, Wanderlei, tem pergunta aqui do nosso ouvinte, o Nelson. Ele falou, a gente paga para entrar e pode experimentar os rótulos disponíveis todos?
Sim, sim. Essa é uma regra da feira, até mesmo os top 5. Todos os rótulos são disponíveis. É uma feira que tem um formato chamado tasting, onde você recebe uma taça na entrada e com essa taça você vai nos estandes e vai provando os vinhos que você quiser e vai tirando suas conclusões.
Só a gente recomenda, tá, gente? É o que o Wanderlei falou aqui no início. Nesse texto que está publicado hoje no S360, a gente também deixa bem claro. Não dá para provar tudo, não. Não dá.
E pode comprar lá algum que gosta? Não dá para comprar?
Não é uma feira de comercialização. É uma feira de exposição. A gente deixa isso muito claro, até porque se fosse de comercialização seria um outro formato, e bem diferente. Mas é uma feira onde a gente mostra para as pessoas os vinhos, a qualidade dos mesmos, e a partir daí, lá você é informado onde ele está sendo vendido.
Você faz contato, daí você pode pegar o telefone da pessoa que eventualmente pode te fornecer esse vinho, os lugares onde
venda,
ele vende.
E assim por diante.
Mandelei, vamos para um serviço final? Tem mais perguntas aí, Letícia?
Não, vamos para o serviço.
Você vê até por conta do nosso horário aqui que a gente já estourou. Mandelei, para um serviço final, a feira acontece amanhã e depois lá no Álvares Cabral, não é isso?
Isso. Começa hoje às 18, vai até às 23 e amanhã das 17 às 22.
Uhum.
Lá no Clube Álvares Cabral.
Pode comprar o ingresso lá? O passaporte lá?
Sim, o risco é de chegar e estar esgotado, porque ontem restavam aí, acho que menos de 20% dos ingressos disponíveis.
Então, quanto que está o valor? Tem várias pessoas aqui perguntando.
Olha, um dia 150, dois dias 250, confrarias acima de 10 pessoas é 120 um dia, R$200 os dois dias.
Tem um grupo de 10 pessoas.
Exatamente.
Que consegue comprar como
10 pessoas acima, né?
Isso aí. Vanderlei, olha, obrigada.